Desde pequenos, nós somos apaixonados por velocidade. É só observar as crianças quando estão aprendendo a caminhar, logo querem correr ou, no mínimo, experimentar fazer isso. E quando dá certo, não tem nenhum tombo, nenhum puxão de orelhas, a tendência é que a criança sinta esse prazer de estar se deslocando no espaço com velocidade. Sentindo o ar se deslocando no rosto. Com algumas variações, é isso, essa sensação que nós buscamos ao longo de toda a vida. E quando descobrimos nas nossas brincadeiras de correr, e depois com a bicicleta, e depois com os veículos automotores, o quanto podemos ampliar essa sensação, aí sim fica algo realmente irrefreável. Mas velocidade não combina com segurança. Nós até temos fisicamente, biologicamente, habilidade para correr, mas não é absolutamente a nossa especialidade. Porém, o benefício das tecnologias que nos servem nos permitem cada vez mais voar alto, quer dizer, correr rápido, mais rápido, cada vez mais rápido. E é importante que se tenha noção que não é a velocidade em si que é perigosa. Resgatando registros históricos curiosos e até engraçados da época dos primeiros trens movidos a vapor, havia recomendações de que se tomasse muito cuidado, porque talvez, ao atingir velocidades próximas a 30 km por hora, a pessoa pudesse ter uma parada cardíaca ou algum mal súbito. Sempre houve um certo medo dos efeitos da velocidade. Mas com o passar do tempo, nós vimos que até mesmo superar a barreira da velocidade do som é possível, sem que isso, por si só, seja ameaça à nossa segurança. A ameaça vem do fato de que entre estar parado e estar em grande velocidade é preciso tempo. A aceleração não pode ser brusca, nem a desaceleração. Os corpos dos seres vivos não foram feitos para desacelerações bruscas, que é o que acontece numa freada de emergência ou numa colisão. Aí a física ajuda a explicar esses fenômenos da biologia, que é a destruição dos órgãos internos num primeiro momento, quando há a desaceleração brusca. É porque, embora o peito já tenha encerrado a sua movimentação, o que está dentro dele ainda está se movimentando por algumas frações de segundo, o suficiente para que haja uma colisão interna dentro do corpo, além da colisão externa do corpo com um objeto contra o qual estamos nos chocando, seja o volante, seja o painel, seja o próprio cinto de segurança e o airbag. Não se engane quem pense que um cinto de segurança funcionando adequadamente não vai causar algum ferimento. Vai, muitas vezes menor do que se o cinto não estivesse ali. E é esse o benefício que nós buscamos. Portanto, o melhor mesmo é nunca precisarmos de uma desaceleração brusca. Porém, como sempre estamos em velocidades e em ambientes, em situações que trazem esse risco de uma desaceleração brusca, e esse é o dia a dia no trânsito, nós sempre estamos sujeitos a nos machucar e muito por conta da velocidade. Então, o risco que vem da velocidade é um risco indireto. São os efeitos da velocidade quando não há tempo e espaço disponível para sair da aceleração zero, ir até a velocidade que conseguir desenvolver e voltar. Bem, análises teóricas à parte, qualquer pessoa, mesmo sem instrução nenhuma, é capaz de compreender que se você estiver caminhando, tropeçar e cair, você pode se machucar muito. Isso pode acontecer numa velocidade de 3, 4 km por hora. E também essa mesma pessoa, sem informação nenhuma, é capaz de compreender que se ela tropeçar correndo a 10, 12, 15 km por hora, o tombo vai ser bem mais feio. Então, cá entre nós, não é preciso nenhuma faculdade de engenharia, estudos profundos de física ou de qualquer outra ciência para que se desenvolva a percepção do risco de desenvolver velocidade acima da qual podemos ter um controle seguro, confiável. Como a maioria absoluta dos veículos automotores disponíveis tem o potencial de desenvolver grandes velocidades, e a maioria absoluta dos condutores desses veículos não tem essa percepção, seja por ignorância total ou por distração momentânea, é necessário dispormos de mecanismos que evitem o desenvolvimento excessivo de velocidade. Bem, nós temos a legislação que expressa lá na placa de velocidade máxima um numerozinho que tem uma relação direta com o que aparece no velocímetro. Isso deveria ser suficiente. A gente sabe que não é. Aí nós temos os radares que flagram velocidades acima daquela que foi determinada pela legislação como sendo a velocidade máxima segura para aquela via. Isso também não tem resolvido muito porque as pessoas tendem a diminuir a velocidade só para passar no radar. Uma distorção total do esforço de fiscalização. Mas é algo com que estamos convivendo sempre. E cada vez mais, diga-se de passagem. Só que há um outro conjunto de recursos que vem da educação, estes sim poderosos o suficiente para mexer com a cabeça da pessoa. Não exatamente para mexer com pontos no prontuário ou despesas com multas, mas capaz de despertar na consciência a percepção do risco, capaz de mexer com o senso de responsabilidade para consigo mesmo, para com as pessoas que estão sendo transportadas dentro do veículo que ela está conduzindo, para com as outras pessoas que estão ocupando o espaço viário. Sim, a educação pode fazer isso e tem feito muito, mas a educação também exige tempo e espaço, senão dificilmente ela consegue ser eficiente. Mais do que isso, exige um tempo e um espaço que vai além das dimensões físicas, porque exige tempo e espaço na cabeça dos legisladores, dos administradores de trânsito e dos educadores. Aqueles que lidam com educação de trânsito já têm uma boa noção, sabem da importância desse assunto, mas os outros educadores todos que estão envolvidos em outras áreas, bem que poderiam dar uma ajuda para que algo tão ligado à segurança, à saúde das pessoas, ganhasse mais espaço nas horas de ensino e de aprendizagem. O tema da Semana Nacional de Trânsito de 2025 é Desacelere, seu bem maior é a vida. E como temos feito no Brasil nos últimos anos, o tema da Semana Nacional de Trânsito começa a ser trabalhado quando encerra as comemorações da Semana Nacional de Trânsito do ano anterior. Bem, a de 2024, com o seu Paz no Trânsito, começa por você. É um capítulo encerrado. Agora o convite é para que você pense, mas pense mesmo, raciocine, use da sua criatividade, do seu poder de comunicação, dos seus relacionamentos pessoais, para divulgar essa ideia. Desacelere, porque o seu bem maior é a vida. E acelerando muito, o risco vai lá em cima. Nós não queremos acidentes, mas nós temos que fazer a nossa parte.